Muito boa noite, pessoal. Obrigado pela introdução, Rogério. Bom, esse é um assunto muito interessante, né? E programação funcional e C++ moderno, tá? Eu acredito que ambos os assuntos, eles são bastante densos para a gente cobrir em uma hora. Então, qual é o meu objetivo nesse showcast, né? Na verdade, é apresentar alguns elementos da programação funcional e do C++ moderno, ok? Todo esse material, ele já está disponível no meu site, né? Não nessa apresentação especial, que ela tem elementos que foram introduzidos para esse showcast, tá? Eu vou disponibilizar essa semana ainda no meu site, tá? Mas todos os exemplos, códigos, etc., até coisas que não vão dar tempo de serem mostradas aqui ao vivo, estão disponibilizados por lá, ok? Bom, então o que nós temos aqui como agenda? Tá, eu preparei para esse webcast uma agenda com os seguintes tópicos. Tá? O que, que é a linguagem de programação C++, tá? O que seria a programação funcional, o que é a Standard Template Library, que são High Order Functions, o que é Lambda Expressions e, por final, monades. Ou seja, na verdade, cada um desses tópicos merece um curso à parte, ou de repente um webcast à parte, né? Mas vamos sintetizar todas essas ideias nesse webcast para tentar, pelo menos, nortear pelo pessoal que está começando ou o pessoal mais avançado a procurar referências sobre cada um desses assuntos. Bom, o que é a linguagem de programação C++? Tá? Aí, nesse slide, a gente tem assim, mais ou menos uma hierarquia de como ela é originada. Basicamente, duas linguagens que influenciaram fortemente C++ foi Simula e a linguagem C. Tá? Por quê? Porque Bjarne Stroustrup, ele é o criador da linguagem C++, ele tinha preocupação em trabalhar com um nível de abstração muito alto, tá? E, ao mesmo tempo, ter acesso a hardware, né? Manipular bits, bytes. Então, seria o quê? Né? Nada mais justo que trabalhar em função dessas duas linguagens que o influenciaram. Tá? Então, basicamente, o que é o C++ hoje? Então, o C++ ele comporta a estrutura, ou melhor, o estilo estruturado de programação C, tá? O suporte à abstração de dados e orientação ao objeto. Tá? Então, aí, vamos tentar quebrar o primeiro mito, que C++ é uma linguagem somente orientada ao objeto, como era inicialmente o C# e o Java. Tá? Eu disse que era inicialmente porque eu ainda vou fazer um comentário sobre essas linguagens. E também, uma das características principais do C++ é essa característica de programação genérica, manipulação de templates. Tá? Então, aqui à esquerda, tá, tem aqui a figura desse livro. Esse é o livro de referência da linguagem C++, tá? Um guia completo cobrindo todo o C++ 11. E vale também lembrar que o ano de 2014, tá, também é o grupo que trabalha, né, o ISO C++, o grupo que trabalha especificando a linguagem, ele está lançando mais uma versão da especificação. Tá? Quando nós falamos C++ 11, especificação, tá? Queria deixar claro o seguinte: normalmente, quando um compilador se diz compatível com aquelas funcionalidades da especificação, significa que você tem garantia de portabilidade entre os compiladores, ok? Hoje, os mais populares incluem o Visual C++, tá? Que é de propriedade da Microsoft, e outros compiladores, né, como o G++, né, que seria da suite do GCC, e o C-Lang, tá, que é bastante comum no mundo de quem usa Mac e esse tipo de plataforma. Tá? Então, significa que esses compiladores estão preparados para suportar essas funcionalidades que eu vou fazer, que eu vou mostrar para vocês. E é importante saber, né, no GitHub, que tem o código-fonte que eu disponibilizei com as informações desta palestra, o código ele é C++ padrão, tá? E ele compila, pelo menos eu testei, no Visual C e no C-Lang. Tá? Então, são códigos portáveis e aí você pode utilizar o compilador que você tem acesso no momento. Bom, outra coisa importante, né? Nós estamos falando de programação funcional. Então existe uma série de linguagens funcionais conhecidas, que uma delas não é o C++, talvez por enquanto, né? Mas as linguagens populares que são primeiramente funcional seriam as conhecidas F#, Scala, Haskell, Erlang, Clojure, etc. Existe uma lista muito grande. Tá? A origem das linguagens funcionais, elas vêm da linguagem de programação Lisp, tá? E elas têm um estilo de programação bastante peculiar, que é o que eu quero abordar nesse webcast. Tá? Mas o principal ponto com relação ao C++ e outras linguagens é o seguinte. Tá? Primeiramente, como o próprio Bjarne, criador de linguagem C++, coloca, tá? Ninguém pode se considerar profissional se conhece apenas uma linguagem de programação. Tá? Então, no nosso dia a dia, programadores profissionais ou programadores desejando ser profissionais um dia, o que acontece? Tá? Você vai acabar lidando com outras linguagens como Java, C#, Python e uma série delas. Tá? O grande ponto é que o C++ ele é uma linguagem de infraestrutura. Okay? Então, o que acontece? Ela é uma linguagem, às vezes, que para algum tipo de construção, ela é bastante complexa. Tá? Mas ela é fundamental para prover infraestrutura. Tá? Vamos pegar um exemplo ali do Node.js. Eu particularmente não conheço muito, mas é um exemplo muito interessante. Tá? Metade da stack do Node.js é escrita em C++. Por quê? Toda a parte de infraestrutura, integração como V8 e coisas do gênero. Tá? E dali para cima é JavaScript. Então significa o seguinte, você, com C++, você está provendo funcionalidade. Tá? E, claro, no contexto profissional, às vezes uma única linguagem não é suficiente. Né? Então vale aquele, vamos usar a ferramenta certa para a tarefa correta. Tá? Então essa é a dica. Né? C++ tem essa preocupação de olhar, ou você como profissional de C++ tem que ter a preocupação de utilizar outras linguagens. Agora, por quê? Porque o C++, né, como nós vimos no slide anterior, ele é uma linguagem multiparadigma. Tá? Eu disse para vocês que ele suporta estilo estruturado do C, suporta orientação a objeto, ok? E isso por si só já são pelo menos dois estilos, duas formas de pensar a estrutura do programa. Tá? Só que ele também suporta a programação genérica, tá? Que seria outro estilo fundamental, tá? A STL, que eu vou mostrar mais adiante para vocês, ela é toda fundamentada nesse estilo de programação genérica. Okay? Só que o que acontece é o seguinte, por ser uma linguagem multiparadigma, tá? Ele também tem construções que se assemelham às construções das linguagens funcionais. E o C++ moderno, tá? Que quando a gente fala C++ moderno, a gente considera da versão 11 adiante, tá? Ele traz construções que se aproximam ainda mais, tá? Desse paradigma funcional. Ou seja, a linguagem C++ tem aí mais um paradigma para no seu estilo para contribuir com esse modelo multiparadigma de programação. Tá? E é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia as principais linguagens de programação, elas começam com um estilo principal. Por exemplo, C# e Java começaram como uma linguagem orientada a objeto, e o C#, né, a partir de uma determinada versão, ele incorporou construções funcionais. Tá? Por exemplo, Anonymous Delegates, tá? ele suporta Lambda Expressions e coisas que possibilitam, por exemplo, a construção do link, que é, na verdade, um estilo de programação declarativa que tem toda essa origem, toda essa característica funcional em si. Ou seja, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que as linguagens hoje do dia a dia, as principais linguagens, são as linguagens de programação que começaram a adotar esse estilo multiparadigma. E a coisa mais interessante, tá? C++, ou C++, independente de C11, etc., desde sua origem ele sempre se preocupou com a parte de abstração, ser multiparadigma e suportar a parte de eficiência. Ok? Próximo slide. Ok, e vamos lá. O que seria essencialmente, né, programação funcional? Bom, vou começar com uma dica, primeiramente, tá? Esse livro que tem à direita, ele é um livro de programação em Haskell, tá? Que é uma linguagem estritamente funcional, tá? E esse livro em específico, ele tem excelentes exemplos, tá? Para pessoas que estão iniciando em programação funcional. Então, se você quiser começar um pouco mais de programação funcional, não tem conhecimento, claro, tem conhecimento de programação, mas não desse tipo de programação funcional, é altamente recomendado. Aí nele tem essa definição, tá? O que é uma linguagem funcional? Basicamente, a linguagem funcional, ou de forma grosseira, né, é uma linguagem que, ou estilo de programação, é baseado em aplicação de funções, de argumentos em funções. E principalmente você utilizar funções como cidadão de primeira classe. O que significa isso? Você ter funções que recebem funções como parâmetro e retornam função como parâmetro. Ok? Isso é muito importante, esse estilo de programação, porque a gente também vai trabalhar mais de forma declarativa do que imperativa. Ok? E aqui entra o. A próxima informação. Programação funcional. Tá? Esse é um artigo muito interessante, principalmente para quem é de computação, de ciência da computação, etc. Que é a parte de que, bom, João Bacos, ele é um dos participantes e criadores do Fortran, tá? Que é uma linguagem bastante usada no meio científico. Aí é uma linguagem estritamente imperativa. O que que significa imperativo? Ah, você precisa exatamente colocar todas as instruções em ordem, né? Uma ordem, uma na sequência da outra, tá? Para ele executar uma determinada tarefa. Tá? Então, a maioria das linguagens hoje, elas têm essa característica imperativa. Tá? Se você pega, por exemplo, a linguagem C, tá? Você precisa definir exatamente passo por passo, tá? Sequência por sequência, selections, né? Que são os ifs, os whiles, etc. Ok? Esse tipo de programação, tá, ele reflete o que seria o conhecido do estilo von Neumann de programar, né? Como você basicamente programaria próximo à linguagem de máquina. E John Bartos, ele identificou que isso era bastante complexo para programas complexos. Aí uma das coisas que na sua lecture lá no Turing Award ele levantou foi exatamente o seguinte: se existiria um estilo de programação que fosse diferente do imperativo, tá? Ou seja, na verdade, ele começou assim a ser influenciado pelo trabalho de Lisp. Ele também, na verdade, foi um dos criadores de uma linguagem funcional chamada FP, se eu não me engano, né, de Continuous Programming, alguma coisa do gênero, tá? E esse artigo é muito interessante, eu recomendo, tá? Embaixo tem link para você entender quais seriam as características e os benefícios da programação funcional num âmbito um pouco mais científico. Ok? E aqui é o primeiro, nossa primeira, primeiro exemplo de programação funcional efetivamente. Ok? Então, à esquerda, eu tenho o ambiente do Haskell. Tá? Você consegue ver ali em cima, a primeira linha, o GHCI, né? Que seria o Glasgow Haskell Compiler Interpreter, alguma coisa assim. E à direita você tem a parte interativa do C Sharp. Ambos eles são chamados de REPL, tá? Isso é muito comum aí em linguagens dinâmicas, que seria o quê? Um shell que você consegue emitir comandos e ver a execução desses comandos, tá? Então, por exemplo, Haskell, tá, é uma das estruturas, né, básicas que existem não só em Haskell, mas em F Sharp e no mundo da programação funcional, é a lista. Tá? Então, aqui nós temos esse Let A e tem uma lista que vai ali de 1 a 10. Né? Acho que vocês conseguem identificar porque ele está acima dessa marcação em vermelho. Tá? Isso aí eu estou fazendo o quê? Eu estou declarando uma lista. Seria equivalente a um comando de C Sharp, por exemplo, new list, e você adicionar cada um dos elementos de um a um. Tá? Então, essa é uma construção sucinta e você tem a construção de uma lista. Agora, qual que é a parte interessante? É o que vem abaixo. Tá? Então, essa lista foi denominada de A. Tá? E eu tenho duas operações, tá? O take e o drop. Tá? Tem um determinado número e tem a referência à lista mais à direita. Tá? O que, que a primeira linha faz? A primeira linha faz o seguinte. Tá? De forma declarativa, está sendo induzido. Esse comando diz o seguinte. Olha, pega quatro elementos, ou melhor, os quatro primeiros elementos da lista A. Tá? Ou seja, eu quero pegar aqui o 1, 2, 3 e o 4 dessa lista. Isso ele vai atribuir, tá, de certa forma, a uma variável chamada xs. Tá? Tanto é que o terceiro comando aqui, né, no prompt, em destaque, é o xs, e ele logo abaixo mostra para você o resultado obtido. Tá? E o outro aqui é o drop, tá, que faz a mesma coisa, só que ao inverso, ele descarta os três primeiros elementos da lista e fica com o restante, né, que é o que tem aqui embaixo do YS. Ok? Então, programação funcional, o estilo de programação funcional, ele é declarativo. Tá? Se nós utilizássemos uma lógica imperativa para fazer isso, nós teríamos que o quê? Utilizar loops, ifs e etc. Tá? Então, é essa a ideia de programação funcional. Tá? E à direita, nós temos a mesma coisa em F Sharp também. Tá? Então, a ideia desse slide é mostrar exatamente o contraste, o suporte das linguagens funcionais e algumas das suas características. Essas funções são muito simples, então nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos reproduzir essa função em C++. Tá? Então, acho que é nosso primeiro estilo funcional utilizando programação C++. Okay? Eu vou dar uma explicadinha nesse código, que é bastante interessante. Bom, vamos lá. Primeiro, como consumir. Tá? Então, ao invés de lista, tá? O C++, a coleção, né? Na verdade, o termo que nós utilizamos em C++ é container. Tá? O container mais popular, ou mais utilizado, ou primeiramente utilizado, tá? É o vector. Tá? Então, criar um container em C++, tá? Muito parecido com aquela lista que foi mostrado na parte funcional, nós temos exatamente essa primeira construção aqui. Tá? Vector, int, a, e ali uma lista com uma sequência de números. Tá? E agora eu quero fazer o que exatamente? Eu quero pegar os quatro primeiros elementos utilizando uma forma declarativa ou uma função, né, dentro do C++. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma função take 4,a. Tá? Lembrando, essa função take não é do padrão, tá, do C++, né? Ela foi construída aqui por mim. E esse é o código que está acima, tá? É o código que representa essa função. Tá? Então, vamos dar uma olhada no que nós temos dentro dessa função. Tá? Então, aqui nesse código que vai da linha 57 à linha 79, tá? Nós temos ali. Primeiramente, é só um comentário que seria a definição da função no estilo Haskell. Tá? E abaixo, logo a declaração da função take, uma função genérica. Tá? Você percebe isso pela presença do template, class container. Tá? E essa é uma função para qualquer tipo de container, vamos dizer assim. Tá? Desde que esse container tenha alguns requisitos, tá? Como suportar. Por exemplo, se begin, se end, pushback e um move constructor. Ok? Então, dentro dessa função, existe um estilo de programação imperativa. Tá? Agora, isso que eu quero criar o contraste. Tá? É melhor escrever esse código uma vez, tá? Ou repetir esse código aqui dentro, esse código imperativo, em diversas partes do seu código dentro de um projeto. Tá? Então, na verdade, qual que é a peça fundamental? Tá? É como nós entendemos esse tipo de construção imperativa e nós transformamos elas em funções que podem ser utilizadas. Tá? Então, você vê que a lógica, tá, apesar de simples, ela não é tão simples assim. Tá? Então, eu estou trabalhando aqui com a parte genérica do C++, eu tenho os iterators, eu tenho alguma função para calcular a distância, esse tipo de coisa. Tá? Então, no dia a dia, depurar um código assim é mais complexo do que depurar um código como esse equivalente aqui de baixo. Tá? Então, você até consegue trazer algumas funcionalidades inspiradas de outras linguagens. Então, o que eu fiz para fazer esse contraste de programação funcional com C++ moderno? Tá? Eu tentei reproduzir uma série de recursos de diversas linguagens funcionais que eu conheço, tá? Para dentro do C++, com o ferramental ou com as construções que o C++ 11 me fornece. Bom, uma coisa muito interessante, né, que é fundamental para todo programador C++, tá? É conhecer, de certa forma, a Standard Template Library. Tá? A Standard Template Library é uma biblioteca de algoritmos, tá? Que ela faz parte do padrão e tem uma série de funcionalidades interessantes aí para a gente trabalhar com C++. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes com ela, mas o que eu quero dizer com a Standard Template Library? A Standard Template Library, ela trabalha naquele paradigma que eu disse de programação genérica, tá? Mas esse estilo de programação genérica e como as coisas foram construídas em formas de função, ela permite que seu código, utilizando STL, é um código declarativo, tá? Então é bem mais fácil você entender cada uma dessas funções, né? Você pode ler na documentação, você já tem experiência com cada uma delas, e você aplicar essas funções para ter o seu estilo de programação. Utilizando a STL, é um estilo de programação declarativo. Claro, peculiar do C++. No entanto, você consegue, por exemplo, identificar nesse código-fonte coisas que são simples. Tá? Se você não conhece assim, o estilo de programação C++, mas você vai conseguir entender mais ou menos um pouco essa estrutura. Tá? Então, tem um exemplo muito interessante. Né? Aqui, né? Numa das últimas linhas, eu tenho aqui o accumulate. Tá? Então eu quero fazer o quê? Eu quero acumular. Eu tenho um range, né? Aqui que seria o ybegin, yend. Eu quero pegar esse intervalo e eu quero aplicar uma função de soma. Tá? Então é uma coisa bastante simples e conveniente para nós utilizarmos. Tá? Então aqui vamos à primeira demonstração com relação à Standard Template Library. Então, outro container presente na STL é o array. Então, a primeira linha ali demonstra um array, tá, com 26 posições. Esse cara não é dinâmico, ou seja, ele tem um tamanho fixo. Se você quiser criar um array dinâmico, você vai utilizar o container de vector, né, que eu falei, que é bastante popular. Abaixo tem uma função chamada iota. O que que essa função faz? Primeiro, eu tenho para todos os containers, nós temos o conceito de iterator. Tá? Esses iterators, begin e end, ele dá a noção de intervalo, tá? O início do container e o final do container, tá? Que é chamado de último elemento depois do final do container, ou o próximo elemento depois do final do container, que é o end. Tá? Então, xsbegin, xsend significa o intervalo que eu quero, ou o range que eu quero manipular. Aí a função iota ela faz o seguinte, ela atribui para cada um desses elementos o próximo valor, tá? Depois do inicial ali, que é o seed, né? Que é o número 1. Então o primeiro elemento do array, xs, vai ser 1, segundo 2 e assim sucessivamente até chegar no final. Então basicamente a gente está nas duas primeiras linhas, criando um array e preenchendo esse array de forma sequencial, tá? Com a função iota. Logo abaixo eu tenho uma função que determina se um determinado número é par, ok? E logo abaixo existe uma função chamada partition. Tá? O que esse partition faz? Também de forma no estilo declarativo de programação. Tem um intervalo, eu quero fazer um particionamento dos números pares dentro desse array. Ok? Então aqui nós temos logo abaixo do partition, tem três displays, e esses três displays eles vão mostrar exatamente as três listas que estão logo abaixo, que seria o resultado da operação. Ah, então como é que funciona esse partition? O partition ele vai pegar o conteúdo dessa função aplicada, no caso isEven, ele vai colocar à direita, ou melhor, à esquerda, e o que é diferente do isEven, ele vai segregar à esquerda, à direita. Ok? Então nós temos esse container, tá, que através de partição ele faz essa reordenação, ele não está fazendo a ordenação, ele está fazendo uma reordenação dos elementos, tá? E você consegue aí, através dos iterators, acessar esse particionamento. Tá? Se a gente fizer um exercício mental nesse momento, tá? Imagina que a gente fosse implementar essas funcionalidades com ifs, whiles, fors, todo esse aparato da programação imperativa, tá? O que que ia acontecer? Aí esse é um código bastante difícil. Aí esse código aqui, apesar de para alguns poderem ser novidade, esse código é bastante simples de você entender, tá? Porque você tem uma função que tem o objetivo de fazer partição, ela vai fazer exatamente isso. Ok, então aí mostrar o que tem na Standard Template Library, né? Esse é um exemplo. Existe um site de referência muito bom que eu uso constantemente, que é o C++.com, e essa é a documentação da função IOPTA que você vai encontrar dentro desse site. Tá? O outro site que eu recomendo fortemente, que também tem uma documentação tão rica quanto o C++.com, é o site do MSDN. Okay? Então, o que que nós temos aí? Temos a função IOPTA aqui em cima, né, novamente copiada, e logo no meio, tá, tem um código-fonte. Tá? Esse código-fonte foi extraído do código-fonte da STL do Visual C++. Tá? Então, se você tiver acesso ao Visual C++, procurar o código-fonte da STL, que está dentro do C++ aí, que você instala, tá? Você consegue ver a implementação dessa função. Tá? E essa função nada mais é que um for que você faria normalmente fazendo esse incremento do valor, né? Dado um seed, dado um valor que você colocou como valor inicial. Ou seja, o que eu quero dizer? A programação imperativa também é fundamental. Tá? Só que a gente, com essas ferramentas, a gente tem a flexibilidade de saber dosar. Tá? Então, provavelmente, uma construção imperativa complexa é muito melhor você embutir dentro de função. Tá? E se você olhar todas as funções que tem aí na STL, tá? Que normalmente está na. Um dos pilares principais dessas funções é a include header, algorithm, tá? Você vai encontrar exatamente o quê? Uma função que você vai usar de forma declarativa, ou que tem um significado maior, e se você entrar no código-fonte dela, você vai ver um código imperativo, tá? Mas eu adianto, nem todas as funções da STL ou algumas funções da STL são tão triviais como essa do IOPTA. Bom, quando nós dizemos que nós precisamos trabalhar com programação funcional, tá? E programação funcional ela sugere a utilização de função, tá? Eu disse utilização de função que de primeira classe, né? Que recebe funções e retorna funções. Isso tem um nome, tá? Na ciência da computação, até mesmo na matemática, tá? Que seria as high order functions. Então a gente acaba usando o high order function aí no nosso dia a dia, em linguagens talvez não conhecidas como funcional. Tá? E na verdade o conceito é simples. Tá? Então, high order functions são qualquer tipo de função que permite você receber função, retornar função ou ambos. Ok? Então, se a gente fizer um exercício mental, por exemplo, C Sharp, né? Você consegue passar um delegate, né? Um action, um funk como parâmetro de entrada, ou como retorno, coisas do gênero. Tá? E isso também acontece no C++. Isso já acontece no C++ há muito tempo, tá? Através de functo, né? Que seriam conhecidos como function objects. Tá? Só que agora, na verdade, no C++ 11, nós temos a introdução do Lambda, que eu vou dizer mais adiante, que permite essas construções ficarem melhores e mais sucintas em alguns casos. Tá? Bom, um exemplo de high order function. Tá? Eu tenho uma função bind. Essa função bind, o primeiro parâmetro dela, é aquela função plus definida inicialmente. Então aqui eu tenho essa função bind que, na verdade, ele associa, né, ele aplica esses valores à função. Tá? Então aí já começa ter o primeiro apelo do C++ com relação àquele conceito funcional que eu mostrei anteriormente. Tá? Que é o quê? Programação, o estilo de programação funcional é aquele que você aplica argumentos às funções. Aí a função bind, ela faz exatamente isso. Ela vai aplicar o valor 100 ao lá, o valor 100 vai ser aplicado à função plus como A e o 200 como B. Aí ele vai executar a função e isso vai ser completo. Tá? Você pode escrever sua própria função com bind ou você pode utilizar algumas funções pré-determinadas que já existem no padrão, nesse header functional. Ok? Então tem alguns outros exemplos aqui que você pode seguir também. Bom, C++11, uma das principais funcionalidades no C++11 é exatamente a presença de Lambda Expressions. Tá? Então, quem está acostumado aí com C Sharp sabe que C Sharp, desde acho que a versão 3, se não me engano, ele tem Lambda Expressions. Tá? Então, você tem isso também no C++11. Ok? E aqui, nesse slide em específico, você tem um link diretamente para o paper do padrão. Tá? E aí você tem a seção, aí o parágrafo que ele descreve as Lambda Expressions. Okay? Bom, em essência, Lambda Expressions é isso aqui que nós temos. Tá? Basicamente, a gente tem essa estrutura aqui, né? Esse colchete é chamado operador de captura. Tá? Você tem o parênteses convencional que vão receber os parâmetros, caso aquele lambda tenha parâmetro. Você tem uma seta, tá? Que após essa seta, ele pode vir o corpo do lambda, ou antes do corpo do lambda, você pode ter o parâmetro de retorno daquele lambda. Tá? Então, eu tenho uma função aqui, de exemplo, chamada função fold, cujo primeiro parâmetro é um lambda expression. Tá? E esse lambda expression, ele não tem nada na área de captura, tá? E ele tem dois parâmetros, tá? Um acumulador e uma variável inteira do tipo x. Okay? Então, fold é uma função muito conhecida nas linguagens funcionais, tá? Que ela faz exatamente a mesma coisa que accumulate. Tá? Então, para quem já conhece algumas construções que tem em outras linguagens que faz acumulação, o fold ele pode ser usado para fazer isso. Aqui é o primeiro exemplo que nós temos aqui. Tá? No exemplo de baixo, tá, que eu tenho a variável i sendo capturada, tá, o que faz esse colchete? Ele captura o contexto daquela variável. Tá? Então você consegue usar dentro do corpo do lambda essa variável aqui. Okay? Então, nesse caso, nesse exemplo do i, tá? Intermediário, no exemplo, esse valor está sendo copiado, tá? Significa o seguinte, tá? Se você alterar esse dentro do corpo do lambda, essa alteração é local, não vai afetar o contexto externo, ok? E o exemplo de baixo, tá? É um exemplo bastante interessante, tá? Aqui você tem a captura dessa variável, ou da lista de variável, que você deseja capturar por referência, ok? E aí você, qualquer alteração dentro do corpo do lambda dessa variável externa, isso vai ser refletido externamente, né? Tanto é que aqui tem um comentário do que seria após a execução, qual seria o valor do i. Tá? Então nós temos aí Lambda Expressions, que tem essa construção, e você tem o conceito de closure, ou seja, você consegue, através desses grupos de captura, definir como você deseja trazer para dentro do corpo do lambda, tá, as variáveis, os elementos que são de um contexto externo. Tá? E como você quer influenciar esse contexto externo. Mas se você pegar por referência, você pode alterar aqui dentro, caso contrário, tá, se pegar por cópia, qualquer alteração não vai refletir. Ok? Então, essa seria a construção pilar para a parte de programação funcional. Bom, quando nós entramos na parte de programação funcional, nós vamos perceber o seguinte, tá? Toda programação funcional, tá? Quando você define uma função, no REPL, principalmente, você vai perceber que ela tem uma anotação, ok? Que determina como é que é a característica dessa função. Aí essa anotação é chamada de arrow, tá? Ou anotação de flecha para nós. Tá? O que, que nós podemos interpretar uma determinada função qualquer? Tá? Eu tenho essa função f que ele faz, ele recebe um elemento do tipo a, tá? Esse tipo pode ser qualquer tipo, tá? E ele retornaria um elemento do tipo b. Tá? Então, se for uma função, por exemplo, de sei lá, uma função que você tem que duplicar um valor, tá? E esse valor é do tipo inteiro. Então, você tem uma função que entra um inteiro, né? E retorna como domínio um outro inteiro, tá? Então, isso daí, ele é muito característico, tá? Em programação funcional. Aí, essa anotação de arrow, ele permite que você fazer composição de função, tá? Eu vou falar de composição mais à frente. Abaixo, nós temos duas construções de função, tá? Ou duas funções, que o C++ agora, a partir do 11, ele permite utilização desse tipo de construção, que é exatamente o quê? Você definir os parâmetros de entrada e depois acerta aí o parâmetro de retorno. Tá? Isso é mais ou menos associado com essa anotação de flecha que tem aqui. Ok? Mas deixa eu voltar aqui alguns slides para vocês terem uma noção do que eu quero dizer. Tá? Esse slide aqui é um slide muito interessante. Deixa eu achar. Aqui. Vou pegar o próximo. Tá? Esse slide aqui, né, que tem um comentário na linha 58, tá? Ele tem a definição da função take no Haskell. Essa função take, ela, nesse caso, retornando um inteiro, né? E, na verdade, ela está entrando um inteiro e uma lista e retornando uma lista. Tá? Então, essa aqui é a notação arrow tradicional que existe na programação funcional. Tá? Seria mais ou menos a interpretação de eu tenho dois parâmetros, né? Mas aqui nós estamos utilizando outro estilo de parâmetro chamado Turing, que eu não vou cobrir nesse webcast. Tá? Mas seria mais ou menos assim: eu tenho dois parâmetros, um inteiro e uma lista de inteiro, e eu vou retornar uma lista de alguma coisa. Ok? Então isso é bastante interessante, e todas as linguagens funcionais elas utilizam dessa notação de flecha para definir quais são os tipos suportados para determinada função, ou quais argumentos serão aplicados àquela função. Aí, normalmente, o último argumento é aquilo que retorna. Tá? Vale lembrar que em programação funcional a gente não tem a característica, o tipo void, né? Muitos cientistas da computação consideram o tipo void, né? Se é um tipo, na verdade, como uma aberração. Tá? Na verdade, o que seria equivalente ao que você poderia usar como void é o que é chamado de unit, tá? Ou basicamente varia de linguagem funcional para linguagem funcional. Tá? Mas você retorna um valor vazio. Tá? E esse valor vazio você pode manipular de certa forma. Okay? Então sempre o último parâmetro na notação arrow é considerado o valor de retorno. Ok? Bom, então com relação à composição, tá? Deixa eu só voltar o slide anterior. Tá, então eu tenho aqui, logo no começo, a anotação de duas funções, tá? Uma função que vai de A para B e uma função que vai de B para C. Tá, então o que que você consegue fazer? Você consegue fazer uma composição de função. Tá? Você quer, se você executar a função F e depois a função G, né, de forma usando essa noção de composição, você tem uma função. Que a composição de G e F é exatamente a transição de A para C. Tá? Ou seja, o passo intermediário, que seria esse B, ele já está embutido nessa notação. Tá? E aí nós temos o exemplo da parte de composição. Tá? Então, composição é o quê? Eu tenho duas funções, elas vão operar em conjunto. Tá? Então, como é que você escreve uma função de composição no C++? Tá? Então, eu tenho ali a função compose, essa função tem um parâmetro de entrada que é uma função, tá? G, né? Então, a gente tem aqui, né, dentro desse header funcional, nós temos esse function, e dentro dessa notação de template, nós temos a assinatura da função. Tá? Então, é uma função G que retorna double e o argumento de entrada é o float. E a mesma coisa para o segundo parâmetro, que é uma função F, né, que recebe um parâmetro de entrada inteiro e retorna um float. Tá? Exatamente aquilo que nós tínhamos no slide anterior, né, numa anotação matemática. Tá? Então, essa função, a compose, ela é uma função que retorna uma função. Tá? E essa função que ela retorna é uma composição de G e F. Tá? E aí, no return da função compose, você vê um lambda que ele tem exatamente isso. Recebo um parâmetro inteiro como entrada e eu vou retornar um double. Tá? E basicamente, dentro do corpo desse lambda, você tem o quê? Você tem o F, né, o X sendo aplicado em F, e depois o resultado de F de X sendo aplicado em G. Tá? Então, isso é exatamente a noção de composição de função que nós temos aí, tanto na matemática como na programação. Tá? E aqui, no caso, nós temos, como nós, dentro desse corpo da função main, como nós consumimos a composição matemática. Né? Tem aqui a composição de G e F, que dá essa transição do tipo A para C. Aí aqui, o exemplo concreto, né, que eu tenho a composição de G e F com aplicação do argumento 10, tá, que vai retornar um double. Tá? Entra o inteiro, sai um double. Então, nós poderíamos interpretar que esse A é um inteiro e esse C um double. Tá? Isso é fundamental, tá, em programação funcional. Okay? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com composição de função. Tá? Lógico, esse é um exemplo muito simples, usando função matemática. Mas a gente consegue fazer composição de diversas funções. Como, por exemplo, né, o link. O link ele é uma estrutura declarativa composicional. Tá? Você consegue, sei lá, você tem uma determinada coleção, você aplica uma operação do where, depois uma aplicação de select, coisas do gênero. Então, você vai fazendo essa utilização em cadeia. Tá? Isso é muito interessante. Okay? Eu vou pular esse slide, tá? Vai ficar de referência, que tem alguns exemplos de função injetora, coisas que nós usamos na matemática discreta, e eu vou passar para a parte de monad, que eu acho que quando a gente fala de programação funcional ou coisas do gênero, sempre a impressão que eu tenho, conversando com alguns amigos e colegas, é que esse é um assunto bastante complexo, ok? Eu me lembro que quando eu comecei a programar C, C++, há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, eu lembro que um dos tópicos complicados, assim, que o pessoal tinha muito, muito receio, era a utilização de ponteiro, nossa, era uma coisa bastante complexa, ok? Eu vejo que com programação funcional, né, seria ponteiro, tá, o medo do ponteiro, seria umas monades. Tá? E a monade é a construção funcional muito interessante, que ela permite exatamente a utilização de composição, tá, que vai permitir a gente construir diversas funcionalidades, tá, como por exemplo link, como por exemplo outras coisas. Tá? E o que é uma monade? Uma monade ele é exatamente, como se fosse, resumindo, tá? Não vou conseguir entrar em todos os detalhes, uma monade ele tem a característica de encapsular uma computação. Tá? Ou seja, um objeto ser monade, tá, que logo você vê, a primeira coisa que está em destaque ali em amarelo, é que a característica da monade é permitir chain operations, ou seja, encadeamento de operação. Ok? Encadeamento de operação. Coisa interessante, né? Eu citei para vocês há pouco tempo, agora há pouco, o link, né? Então você tem lá um container, você aplica o where, depois você aplica o select. Ok? E você tem uma construção muito interessante que é chamada Select Management, no Linux, tá? E que exatamente é uma monade. Tá? E exatamente a característica principal da monade é, uma, preservar o valor que ele está mantendo, tá? E segundo, permitir o encadeamento ou a composição de operação. Tá? Então, para um objeto, tá, aqui nós temos a anotação no Haskell, mas para um objeto ser uma monade, ele só precisa de um construtor do tipo, okay? Uma operação de bind e uma operação de return ou unit. Tá? A operação de bind é a que vai permitir a composição, o encadeamento. Tá? E o unit é exatamente o seguinte: eu tenho um valor e eu quero transformar esse valor na monade de um valor. Tá? Então eu tenho ali monade de m. Tá? M é o valor. Quando você utiliza o return ou unit, ele cria a monade de m. Tá? E o que que essa monade tem que fazer? Ela tem que ser um wrapper, ela tem que preservar aquele valor, ela tem que ser um cara que blinda o efeito colateral para aquele valor. E qualquer operação que for feita com esse valor tem que ser feita dentro da monade, ou seja, tem que ser exposta à função de bind. Olha só que interessante. Então aqui nós temos a monade básica, tá? Seria uma transcrição de uma monade utilizando programação genérica, algumas construções de orientação a objeto, tá? E tem essa característica, tá? Então eu tenho o tipo. Vocês estão vendo aqui, depois eu tenho uma definição basic monad, eu tenho uma função de unit, e abaixo eu tenho a descrição da basic monad. Tá? Tudo isso usando isso mais moderno. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma função de unit que permite a construção de um tipo, tá? Esse tipo qualquer é o tipo 1, em basic monad. Tá? Do que tipo? O tipo 1. Então eu quero criar uma basic monad do tipo inteiro, tá? Se a gente olhar aqui embaixo no slide, a primeira linha pequena, tá, é o sample dois pontos basic monad de int, sample dois pontos de unit 10, tá? O que nós estamos transformando? Nós estamos fazendo? Nós estamos usando a função de unit, de unidade, para transformar um valor inteiro num valor, numa monad de inteiro, ok? E esse valor vai ser preservado dentro desse objeto. Tá? O que que você consegue fazer daqui para frente? Você tem uma função chamada bind que permite você manipular aquele valor dentro da monade. Tá? E dentro desse bind você passa um lambda ou um functor, um objeto que tem essa característica de manipulação em forma de função. Tá? E aí você faz qualquer operação desse valor. Tá? E você pode transformar essa monade para uma monade de um determinado tipo. Tá? Que é o caso da segunda linha, né? Segunda linha, ele pega a monade de x, aplica o bind, e ele aplica uma função que vai transformar o valor dessa monade, que era inteiro, em float. Tá? E aí ele retorna um basic monade, ou no caso, uma monade de float. Ok? Isso é muito poderoso, tá? Toda operação de efeito colateral fica dentro dessa função e ele não sai dessa monade. Esse é o objetivo, você não tirar esse, não expor esse efeito colateral para todo o seu sistema. Tá? Imagina que você tivesse uma classe que tem ali exposto um ponteiro, ok? Isso é um ponteiro público que qualquer módulo, qualquer entidade da sua aplicação pode manipular. Imagina se acontece alguma coisa com a estrutura, com os dados daquele objeto. Fica super difícil você rastrear na onde estão, de onde ocorreu esse problema, de onde ocorreu toda essa alteração. Então, a construção de monade é principalmente uma forma de você encapsular efeito colateral, tá? E esse aqui é o pilar principal aí dos pilares principais da programação funcional e você conseguir fazer composição, tá? A última linha ali, né, depois que nós executamos o x bind de float, etc., e nós retornamos um basic monad de float, né, no valor, na variável y, né, a linha de baixo nós estamos criando uma variável z, tá, que no alto aqui indica inferência de tipo, também coisa do C++, tá? nós percebemos o seguinte: eu tenho uma sequência ou encadeamento de operação, tá? Exatamente o que a Monad permite. Ok? Então, essa é a estrutura básica da Monad. Para um elemento, para um objeto, para qualquer coisa ser Monad, ele precisa de um construtor de tipo, de uma função unit que transforma um valor em uma Monad daquele tipo, daquele valor, e uma função de bind para permitir um encapsulamento. E com isso, com essa estrutura básica, você consegue fazer muitas coisas, tá? E essas muitas coisas eu vou passar brevemente para vocês. Antes de eu passar para o próximo slide, tá? No canto inferior direito, tá? Você percebe o seguinte: na execução desse código aqui, né? A gente verifica lá no debugger do Visual Studio, né? Na parte de variáveis locais, que x é do tipo sample basic monad de inteiro, e ele tem um cara que ele mantém lá dentro, né? Que seria o valor 10, tá? E aquele valor não é exposto por esse objeto, tá? Ou seja, se você quiser manipular esse objeto, esse valor, você vai manipular através de um bind, ok? Ou seja, resumindo, tá? A gente escuta uma série de coisas complexas sobre a Monad, mas a Monad, no final das contas, é um wrapper, tá? É uma caixa que guarda o valor e você só consegue manipular esse valor dentro dessa caixa chamada Monad. Okay? Bom, Haskell, tá? Por incrível que pareça, a função ou a coleção mais simplificada, mais comum no Haskell, que é a list, também é uma Monad, tá? Então, muito fácil a gente perceber isso daí, né? Então, eu tenho o Haskell list e Monad, onde está em destaque, eu tenho a construção da lista, tá? Que seria mais ou menos equivalente a um unit, e aquela operação, né? Que seriam os dois sinais de maior, igual, tá? Na verdade, você tem o equivalente ao bind, né? É exatamente o que está definido aqui embaixo do slide. Então, nesse item em destaque, a gente tem uma lista, e essa lista, tá? Que foi construída em A, ela vai ser aplicada, tá? E vai ser aplicado um lambda, e esse lambda vai multiplicar por 2 cada um dos elementos da lista, tá? Percebe-se o seguinte, tá? Você está manipulando esse i, que é cada um desses elementos, que são os valores que estão dentro dessa monad, ok? Bom, se Haskell tem monad em forma de lista, tá? Que seria um equivalente a um container do C++, o C++ pode ter um container monad, tá? Isso aí eu também escrevi, é um código que eu considero bastante complexo, tá? Que tem uma série de peculiaridades aqui, como programação genérica, etc. Tá? Se isso daqui for, se você tiver um container como vector, como list, entre outros, que faz parte do C++, você pode utilizar essa construção do seu container monad que eu acabei criando. Tá? Então, em destaque, nós temos a função de bind, a função de unit e o container, né, que seria o valor que ele tem embutida. Ou seja, com aqueles princípios que eu mostrei anteriormente, nós construímos o container monad. Tá? E a forma de utilizar é muito simples, está no canto inferior da monad. Tá? Eu construo o vector, tá? Eu transformo esse vector sozinho em um container monad de vector, tá? Utilizando a função unit, e eu quero manipular cada um dos elementos desse container utilizando a função bind. Ok? Um recurso bastante poderoso e todo o efeito colateral fica contido na verdade. Bom, nós temos mais 5 minutos, aí nós temos alguns conceitos interessantes, tá? Não necessariamente a Monad precisa ficar apenas com unit e bind, tá? Na verdade, é essencial ter a função unit e a função bind. Mas aí você pode construir outras coisas, tá? E são essas outras coisas que estão aparecendo aí nas linguagens de programação, tá? Ou aparecendo nas linguagens de programação como C Sharp no passado e mais recentemente no Java 8. Tá? Então você pode ter funções FlatMap, pode ter função map, forEach e etc. Ok? Então existem funções que são chamadas de funções intermediárias que, quando você aplica essa função, ele retorna uma monad. Ou você tem funções que são chamadas funções terminais, como é o caso do for each, tá? Quando você aplicar o for each, ele faz a operação dentro desse contexto, tá? Retorno void significa que você não continua o encadeamento dessas funções. Então, são as duas principais características dentro de uma função ou dentro de um objeto monádico. Tá? Funções intermediárias que retornam o monádico ou funções terminais que retornam o valor ou retornam o void, por exemplo. Ok? Bom, recentemente, Java 8 tem a sua estrutura de string, que nada mais é do que monade, também recriei essa funcionalidade, está na última quadradinha aqui. Tá? Se você ver aquela função make string, mreduce, etc., tá? Nada disso é nativo do C++, eu acabei construindo exatamente com os princípios que eu acabei mostrando para vocês. Ok? E outra coisa interessante que foi construída, tá? É lembrando, tudo isso, falando de GitHub, você consegue acessar nesse momento, tá? E aí você tem o código fonte aí para você experimentar, tá? Obviamente, claro, eu não tive muito tempo para trabalhar em todos esses códigos, mas eles têm uma qualidade muito boa, tá? Talvez não tenha a qualidade, o polimento 100% profissional, porque tudo isso aqui são coisas experimentais. Por quê? Porque eu queria reproduzir no C++ recursos funcionais que tem aí em diversas linguagens. Então, eu já mostrei F# para vocês, já falei de Haskell, já mostrei o Java String, reproduzi isso com C++, bons, tá? Mesma coisa com o IEnumerable, tá? Que também é uma estrutura monádica aí dentro do mundo C#. Tá? Então, à esquerda eu tenho um código C# e à direita um código C++11 utilizando essas construções, dados os princípios que eu expliquei anteriormente para vocês, né? Princípios de composição, high order functions, monad, coisas do gênero. Ok? E aí, até a escala nós temos reproduzido, tá? Então, à esquerda eu tenho uma estrutura do escala, tá? É uma coisa muito interessante. O try, tá? Seria muito comum nas linguagens de programação C#, C++, Java, etc. O try catch, etc. Na escala é uma monade, tá? E aí você consegue manipular esse try. Tá? Então, na esquerda temos uma versão usando pattern matching, tá? Do escala, utilizando a monade try, e à direita uma reprodução dessa funcionalidade utilizando o C++. Tá? Então, o que nós conseguimos mostrar? Dados os recursos oferecidos no C++11, tá? Nós temos, podemos anunciar que C++11 também suporta um estilo de programação funcional, dado que os principais elementos nós conseguimos reproduzir. Tá? Outra coisa interessante, no C++11, tá, você também tem um conceito de programação concorrente. Tá? E aí você tem um container, ou melhor, você tem uma classe chamada Future. Tá? E o Future, obviamente, se nós estamos falando de monade até esse momento, tá? Nada mais é do que outra monade que existe dentro do mundo de C++. Tá? Como o Future existe também em outras plataformas. Tá? O Future existe em Java e no .NET ele chama Task. Tá? Então você não manipula o Future, tá? O valor daquele Future, sem algumas operações. Tá? Muito interessante isso também. Tá? E isso aqui, quando eu comecei a... Na verdade, foi esse slide aqui, né, que me inspirou a explorar em detalhes essas características funcionais do C++. Tá? Então, esse blog aqui tem esse endereço no final do slide. Tá? Ele diz o seguinte. Tá? É uma especulação, tá? Que no C++17, a próxima versão da especificação do C++, ele vai provavelmente conter monad, já que é uma ferramenta bastante poderosa, como eu pude experimentar, quando eu tive a oportunidade de mostrar para vocês. Ok? Bom, esse é um assunto bastante complexo, bastante corrido. Eu tentei aí sintetizar a maior parte dessas funcionalidades para vocês, tá ok? Agora acho que a gente tem mais um tempinho, acredito, para perguntas e respostas. Acho que é isso. Correto? Rogério?
Alô?
Oi, tá me escutando?
Opa, estou escutando sim.
Vou parar aqui a gravação.
Tá bom.
Aí.